Olá, boa noite. Vamos chegando então na nossa live de hoje. Vamos falar de um tema bem interessante, que é convivência. E vamos entender também que convivência é um meio, né, uma forma de nos conhecermos. Então acho que essa é a chave, o diferencial, né? Sempre estamos falando sobre relações humanas, sobre convivência. A gente vai perceber que o exercício, né, da convivência pode nos permitir conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso potencial, né? E claro, é uma prática que é complexa, como tudo que pretendemos fazer bem vai exigir muito de nós, mas é extremamente importante para o ser humano. O ser humano pode se ver melhor ao conviver com os demais. Entendendo também que convivência é algo muito amplo, né? Podemos pensar na convivência até com os objetos, com a natureza, com as pedras, com as plantas, né? Com as pessoas, claro, mas também com os mistérios, com esse elemento, da vida, enfim, que podemos entender como o divino, Deus, o sagrado, o mistério. Também precisamos criar uma relação com isso. Precisamos, de alguma forma, nos inspirar, isso precisa estar presente na nossa vida. Inclusive a palavra convivência. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que eu acho importante entender e refletir um pouco é que vivemos realmente um momento muito crítico em termos de convivência, né? Vivemos uma crise em termos de convivência. Se a gente for observar os países, por exemplo, né, outros países, não só o Brasil, mas vários países estão vivendo uma certa polarização, né, estão vivendo um cenário de muito radicalismo, uma polarização no sentido de que a oposição não é mais construtiva, né, não existe muita troca nessa oposição, existe às vezes realmente um embate, né. Claro que a divergência ela faz parte da vida. A diversidade, ela é natural e necessária. Não haveria beleza, não haveria inteligência, não haveria harmonia se fosse tudo igual. Mas a partir do momento em que ser diferente se torna um risco para o outro, um perigo para o outro, e vice-versa, ou seja, como se simplesmente o fato do outro ser diferente ele se torna uma ameaça para mim, isso é um problema de convivência grave, né? Como eu disse, Estados Unidos, Brasil, a Europa, tem vários países que estão vivendo, passando por isso, né? Entre países, Estados Unidos e China, por exemplo, estão vivendo uma dificuldade diplomática que também, em última instância, é um problema de convivência, né? Países que ocupam o mesmo planeta não estão conseguindo, viver em harmonia. A gente percebe aí a crise dos imigrantes também, que são vistos às vezes como inimigos, né? Quando na verdade são diferentes. Claro, estão passando por necessidades, estão tendo que abandonar os seus países, não por opção, né? Às vezes justamente por falta de opção. A questão é, não estamos preparados para integrar o novo, para integrar o outro. E aí está, talvez uma das reflexões mais importantes com relação à convivência. Bem, se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Hoje em dia, né, agora, diante dessa pandemia, estamos vivendo também uma nova forma de convivência que tem seus riscos, tem seu perigo. A gente não está podendo conviver pessoalmente. E tudo bem, ainda bem que existem as tecnologias que nos permite reduzir um pouco essa distância, nos permite preservar a nossa saúde, enfim. E nessa situação em que não foi escolha de ninguém, mas é uma necessidade. O problema que eu vejo é que muitas pessoas estão. Por que não viver sempre, fazer as atividades à distância? Eu entendo que tem o comodismo, né, a comodidade de não ter que pegar trânsito e etc. Mas eu estava conversando com um paciente meu outro dia, e ele dizia justamente que estava sentindo falta dos pequenos momentos em que as pessoas se encontravam para tomar um café depois de uma reunião, ou os pequenos momentos em que um brincava com o outro com relação ao futebol. Ou seja, realmente nós vamos para o trabalho para trabalhar. E podemos fazer isso de casa muitas vezes. Mas também vamos lá e temos oportunidade de conviver, né? E isso a gente está perdendo. Famílias às vezes estão deixando de conviver. E como eu falei, é o que nós precisamos fazer nesse momento. Mas o problema é a gente começar a ver isso como uma solução maior, né? E de repente não querer ou ter muita dificuldade ou resistência para voltar à convivência presencial, que me parece mais rica e necessária também, né? Eu digo isso porque muitas coisas que aprendemos é graças à convivência, né? Claro que toda convivência sugere também, como sugere proximidade, vida, troca, também sugere conflitos, né? Mas o conflito faz parte da vida. Se for bem canalizado, se for harmonizado, se a gente puder tirar lições do conflito, não um conflito destrutivo, mas um conflito que gere harmonia como seu produto final, temos possibilidade de crescer muito, né? Podem ver aí que mesmo nos problemas maiores que enfrentamos na escola, enfim, quando, né, enquanto jovem, também foram os momentos em que a gente mais aprendeu. Aprendeu sobre os outros, aprendeu sobre nós mesmos, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem, e o que que eu acho interessante refletir? É que se é difícil conviver com outros, se é difícil, se vivemos essa crise da convivência, é porque também, de alguma maneira, não estamos sendo capazes de conviver com nós mesmos. Como assim? Não estamos vivendo uma harmonia dentro de nós. Os diferentes ímpetos, os diferentes desejos, os diferentes, enfim, os diferentes papéis que temos que exercer na vida parece que não estão em harmonia, mas em conflito. Tanto é que sofremos, ficamos sofrendo tensões, angústias. Ah, eu estou trabalhando, mas eu devia estar em casa com meu filho, mas eu também tenho que ganhar meu dinheiro. Enfim, são muitas as tensões internas. Não estamos conseguindo harmonizar isso, né? Ao mesmo tempo que de repente eu quero ir para a praia, eu chego lá já não estou feliz também, porque já está acabando o meu tempo, ou então eu fico naquela correria de sempre. Enfim, o que a gente percebe também é um aumento dessa tensão interna. Então, o primeiro passo, né, que a gente deveria refletir nesse momento é: estou convivendo bem comigo mesmo? E nesse ponto, esse isolamento evidencia essa nossa situação. O quanto que eu estou curtindo a minha própria presença. Ou seja, estou descobrindo novas habilidades, novas potencialidades, novas possibilidades. Estou compartilhando comigo reflexões. Estou fazendo reflexões sobre o momento, sobre as dificuldades, enfim. Estou contemplando coisas que antes, por falta de tempo, talvez não pudesse contemplar, né? Então, estou convivendo comigo. E esse é o primeiro passo. A gente tem que encontrar de alguma forma essa harmonia interna para que a gente possa conviver com o outro, né? Então, não só psicológicas, mas físicas, né? A gente vê esses problemas de saúde diversos, inseguranças quanto ao que fazer ou não fazer, né? Às vezes não sabemos no que acreditar. E tudo isso vai gerando essa desarmonia interior, né? E a gente percebe isso em pequenas coisas. Às vezes, as pessoas xingando, ficando extremamente irritadas com coisas muito pequenas. Nós mesmos ficando, às vezes, fora de nós porque, sei lá, porque alguém nos fechou no trânsito, né? Então, essas coisas são chatas, mas a harmonia interna. Então, de alguma maneira, a gente precisa encontrar esse centro, né? Até uma coisa simples, se a gente pensa assim, bem, eu vejo tanto que é importante eu fazer uma atividade física e vou começar a fazer isso na segunda-feira. E tá claro para mim a importância disso, eu tô motivado porque eu quero me sentir melhor, quero melhorar minha saúde, enfim. Mas aí chega segunda-feira, eu já não quero mais. Eu prefiro ficar deitado na cama, dormir um pouco mais. Enfim, então, até as coisas que a gente está convencido, por um lado, de que são importantes, a gente não consegue fazer, né? Então falta essa unidade dentro de nós. Aquilo que eu quero, que eu penso, que eu sonho e a forma que eu vivo. Então, se em algum grau eu não conseguir encontrar isso dentro de mim, se tornará muito difícil conviver com o outro. E, bem, então vamos entender um pouco o que que significa convivência. Convivência vem dessa ideia de vivência, convida, né? Então, conviver é viver com o outro, de alguma maneira, né? É uma troca de vida, é uma troca de vivências, né? Não, claro, não uma troca de vivência comum, não é simplesmente ficar perto de alguém, porque a gente sabe muito bem que pode ficar perto de alguém sem necessariamente conviver com essa pessoa, ou seja, cada um no seu mundo. Hoje em dia isso é muito comum também, né? Às vezes vemos famílias que estão cada um no seu celular, cada um no seu computador, cada um vendo um filme diferente. Embora estejam na mesma casa, e às vezes fazem questão de que todos estejam na mesma casa, não estão convivendo realmente. Então a convivência, ela sugere essa troca de vida. A vida tem que fluir em todos, né? Tem que haver essa harmonia. Harmonia como uma expressão da beleza. Ou seja, as coisas fluem, né? Cada parte é respeitada, cada parte é integrada. Mas existe um centro, existe uma ideia. Por exemplo, existem valores ali que permitem que as pessoas convivam bem, né? É como a gente chama, às vezes, de um ambiente saudável. Por exemplo, né? Fala-se muito em tolerância. E a tolerância é importante. Mas ela, digamos que é um primeiro passo, né, em direção à convivência, que é algo muito mais profundo. Porque a tolerância, por exemplo, você pode impor de fora para dentro, né? Você pode, através de leis, de regras, você pode obrigar as pessoas a tolerar uns aos outros. Ou seja, é proibido, ofender, é proibido agredir, e está bem porque precisamos disso. Mas isso não necessariamente desenvolve uma verdadeira harmonia. Tanto é que às vezes as leis mudam, ou ninguém está vendo, e toda aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor vem à tona novamente. E a gente vem percebendo isso, né? Coisas que há pouco tempo não eram aceitas em termos de ofensas e agressões, de repente estão transbordando. E aquilo que estava, de certa forma, mascarado, se mostra. Então, regras externas sobre tolerância não garantem a convivência. E o que que a gente quer? E o que a gente busca realmente é essa verdade, né? Essa relação harmônica verdadeira, que aí tem mais relação com a convivência mesmo. Bem, então, como eu disse, precisamos conviver com nós mesmos, precisamos ter essa harmonia dentro primeiro, né? E é interessante que esse modelo de harmonia, a própria natureza nos inspira, nos mostra, né? A gente percebe uma mata, assim, uma floresta, e a gente vê árvores onde nenhuma folha é igual à outra, né? Milhares, infinitas espécies de plantas, de animais, de insetos. E ao mesmo tempo, quando você olha aquilo, você não vê caos. Você vê beleza, você vê harmonia, né? E é interessante porque mesmo, sei lá, se a gente olha para um animal caçando outro, eles estão em harmonia e um contribui para a sobrevivência do outro, de certa maneira. Porque se um deixa de existir, até a vida do outro fica prejudicada. Certo? Então, cada um, sendo o que é, permite, né, essa complexidade, essa diversidade se traduz em beleza, se traduz em harmonia, né? Por que que eu digo isso? Eu acho que muitos devem conhecer, tem um documentário que fala um pouco sobre isso. É a relação entre lobos e rios. Eu não me lembro bem o título do vídeo agora, mas mostrando que é num pequeno microambiente ali, né, onde tinham tinham lobos, enfim, e uma série de outros animais, foram retirados os lobos, foram extintos daquela região. E isso, depois de muito tempo, os rios secaram. E as pessoas não estavam entendendo essa relação. Mas perceberam que, a partir do momento que os lobos morreram, né, deixaram de existir naquela região, não controlaram mais a espécie de cervos, de outros animais que se alimentam de plantas. Então, esses animais começaram a comer todas as plantas e acabar com as plantas daquela região. E, acabando as plantas daquela região, os rios começaram a assorear, né, começaram a secar. Então, percebe que depois, até a vida dos cervos, que eram as presas dos lobos, estava ameaçada. E foi o que aconteceu. Ela se apresenta de uma forma muito evidente e pode servir para nós como modelo. Ou seja, cada coisa deve ser respeitada como é. E a partir desse respeito, você consegue ter a diversidade e, mesmo assim, encontrar a unidade. Né? Então, a harmonia é uma unidade dentro da diversidade. É uma unidade que, na verdade, surge da diversidade. Porque se fosse tudo igual, não poderíamos falar em harmonia. Né? Um quadro onde só existe uma cor não expressa beleza. Se você tem um quadro azul, tá bom. Eu posso até achar bonita a cor azul, mas não expressa beleza, não expressa harmonia, porque não expressa, porque não tem complexidade. Não tem diversidade, né? Então, esse ponto é muito importante com a convivência. Não se trata de querer que as pessoas sejam iguais. Muito pelo contrário. É aprender a respeitar as pessoas como elas são, né? Bem, então, e aí, só voltando na questão da harmonia interna, né? Se eu consigo descobrir quem eu sou, né? Se eu consigo entender quem eu sou, eu me abro para esse potencial que eu guardo de alguma maneira, isso vai me ajudar a medir, inclusive, a minha capacidade de conviver com os demais. Ou seja, quanto mais em harmonia eu estou comigo mesmo, maior capacidade eu terei de conviver com os demais. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu posso me relacionar com os outros com segurança, né? Sem querer que as pessoas se convençam das minhas ideias. É só a gente imaginar, quem é que vocês acham que seria mais fácil de lidar? Uma pessoa flexível, segura, generosa, serena, confiante, né? Ou seja, sinais de harmonia interna, ou uma pessoa insegura, com medo, enfim, rígida, preconceituosa, né? Então percebe que quanto mais harmonia eu consigo dentro de mim, mais possibilidades eu abro para a convivência com os demais. Então, isso significa, eu preciso ter as minhas convicções, eu preciso viver a minha vida, ter as minhas convicções. Mas ter as minhas convicções não pode implicar em destruir as convicções do outro. Né? Eu tenho que viver, compreender bem aquilo que me move. Mas eu preciso também respeitar a experiência do outro. A minha convicção não pode ser uma ameaça para a experiência do outro, para a convicção que ele busca também. Não que a gente não possa chegar a denominadores comuns, que aí a gente estaria falando de concórdia, que é um outro nível de convivência ainda mais profundo, mas é preciso respeitar as experiências. É preciso, respeitar o momento de cada um. E quem disse que as convicções são superiores às convicções dos demais, né? Então, a gente não tem essa garantia. E tudo bem, precisamos de alguma convicção para seguir, mas precisamos de flexibilidade e humildade para aprender com os demais também. Senão vamos perder. Então, era isso que eu estava comentando. Imagine um quadro em que eu coloco enfileirado várias cores. Não tem beleza aí. Agora, se eu pego essas cores e coloco na medida certa, no lugar certo, né? Na forma certa, aí a gente pode ver uma bela obra de arte se expressando ali. Então, da mesma forma conosco, ou seja, cada um sendo o que é, podemos ver, podemos contribuir para um quadro muito mais belo. E não cada coisa no seu canto separado. Então, eu acho interessante a gente refletir um pouquinho sobre a ideia de harmonia, por exemplo, que a gente tem representada num símbolo muito rico da, né, grego, que também inspirou a cultura romana, que é o caduceu de Mercúrio, né? O caduceu de Mercúrio, não sei se todos estão familiarizados, né? Mas é aquele caduceu onde existem como se fossem três esferas, né? Uma superior, uma no meio e uma embaixo, atravessadas por uma linha vertical, né? Sendo esses círculos, né? Formados por serpentes, que são símbolos de sabedoria também, ou seja, fazendo esses movimentos, né? Em que formam então esses três círculos. É um símbolo da saúde. Mas uma saúde nos três mundos, ou seja, no mundo espiritual, e eu vou explicar o que eu quero dizer com o mundo espiritual, no mundo psíquico, também vou explicar, e no mundo físico, esse mundo concreto e objetivo que conhecemos. Então, essa é a verdadeira saúde. A gente às vezes pensa que saúde é só a nível físico. Agora começamos a ver que também a saúde envolve o emocional. Mas para esses filósofos e sábios antigos, já pensavam há muito tempo que a saúde ela envolvia esses três mundos, também envolvia o mundo espiritual. Não que o mundo espiritual, ou o mundo das leis, ou dos arquétipos, pode ficar em desarmonia, mas podemos perder o contato com ele. Porque o que é o mundo dos arquétipos, ou o que é o mundo espiritual? Ou seja, elas nunca deixam de ser, elas nunca, ou seja, a gravidade ela é uma lei que ela nunca vai deixar de exercer a sua função, exercer o seu papel, né? Então, não vai acontecer da gente jogar um objeto e de repente ele não cair, da gravidade naquele dia ter decidido que não ia ter efeito. Ou seja, as leis são inexoráveis, né? Agora, claro, como eu me relaciono com as leis, que é a grande questão. Então, as leis estão aí. Esse é o mundo dos arquétipos, né? E elas não têm problemas, não entram em conflito. Tanto é que a vida é possível. Se elas estivessem em conflito, o universo não poderia existir, né? Mas como é que eu me desarmonizo com isso? Perdendo o contato com as leis. Perdendo a possibilidade de compreender as leis. E de estruturar a minha psique, que essa é bem complicada. E essa pode ter muitos conflitos, né? Quando eu perco a oportunidade de me conectar às leis, ou seja, aprender com a própria vida, aprender com os princípios da natureza. Né? Então, se eu conseguisse olhar para a natureza, captar essas leis e estruturar a minha mente e as minhas emoções nessas leis, ou seja, eu não estou pensando em. Né, naquilo que é um capricho para mim, naquilo que é um interesse pessoal para mim, mas eu estou pensando em princípios universais, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas bem, então a minha psique, sim, que seria esse segundo mundo, essa pode estar em conflito, porque nem sempre conseguimos nos harmonizar bem com as leis, né? Enfim, chover ou não chover segue alguma lei da natureza. E o que que adianta eu ficar irritado com a chuva? Ou seja, isso é uma desarmonia. Está chovendo, é uma realidade. O que que eu posso fazer? Né? Posso ter um guarda-chuva. Posso me posicionar diante dessa lei, mas não amaldiçoá-la, xingá-la, ficar com raiva, né, da chuva. Isso não tem o menor sentido. Bem, mas existe uma lei, existem os seus efeitos, que é esse é o mundo físico, o mundo objetivo. É o mundo que a gente chama de mundo real, né? Então, como eu disse, a gravidade, por exemplo, a gente não vê a gravidade. Nunca ninguém viu a gravidade. O que a gente vê são os seus efeitos. São os efeitos da gravidade. Então, a gente vê um mundo, a gente vê um copo caindo e sabe que tem uma lei que atua ali, mas a gente não vê a lei. Entendem essa ideia? Importante. Por quê? Porque o mundo objetivo são expressões das leis, né? E se a gente vê sem a interferência de uma psique em conflito, que faz a ponte entre esses dois mundos, o reflexo, ou seja, o mundo objetivo, real, mundo físico, fica em perfeita harmonia com o mundo das leis, né? Se a gente for ver a natureza funcionando segundo as suas leis, as coisas estão sempre em harmonia. Um João de Barro, ele não fica em conflito sobre como ele deve construir a sua toca, né? Uma pedra não tem problemas existenciais de ficar parado, enfim, né? Um leão não tem crise de consciência porque está caçando. Porque são efeitos das leis. E a gente vê que existe harmonia aí. Mas o ser humano, ele tem algo, tem um problema, digamos assim. Ou seja, nós podemos escolher. O ser humano tem o tal do livre-arbítrio. É um problema, entre aspas. Porque além de poder escolher, nós podemos compreender, né? Então, diferente do leão, do João de Barro, enfim, que não tem possibilidade de compreender, ele obedece às leis porque obedece aos instintos. Então ele não tem nem a opção de fazer diferente. Então não quero dizer com isso que a gente tem que aprender. Claro, podemos aprender observando a natureza. Mas não estou querendo dizer que um animal é mais sábio do que o ser humano. Claro que não, porque ele não compreende aquilo que ele vive. Ele simplesmente segue seus instintos. O ser humano surge com outro elemento, a possibilidade de não só seguir, viver de acordo com as leis, mas de compreender as leis. E a partir do momento em que ele é capaz de compreender as leis, ele pode participar da natureza de forma consciente. Que esse é o grande diferencial. A possibilidade de participar conscientemente da vida, né? O problema é que, para participar conscientemente da vida, a escolha precisa ser consciente, ou seja, precisamos de fazer essa opção, né? Ou seja, cumprir com o nosso papel por escolha e não por imposição. E como não temos essa imposição, podemos também errar, ou seja, podemos entrar em desarmonia com essas leis, podemos não compreendê-las bem e veremos o efeito desse desencontro na vida objetiva e concreta. Né? Ou seja, veremos aí todas essas catástrofes ambientais, veremos aí os recursos sendo cada vez mais escassos, veremos o efeito de uma, né, de uma perda de contato com as leis nesse mundo objetivo. Né? Porque estamos desrespeitando as leis, de alguma maneira. Por quê? Porque não a compreendemos. E por que não compreendemos? Porque não nos debruçamos sobre isso. Que eu acho que é um ponto importante. A filosofia, ela procura ler na natureza. E isso a gente tem perdido com o tempo. Bem, e por que eu estou falando isso? Porque a convivência é um ótimo espelho objetivo do quanto estamos compreendendo as leis. Que leis que eu estou falando? Essas que, de alguma forma, estão por trás da nossa própria existência. Ou seja, quem é cada um? Qual o ser de cada coisa? Então, aquilo que eu proponho ser, viver, fazer, eu vou observar. Quer dizer, eu acho uma pessoa ótima. Eu sou muito simpático, mas ninguém gosta de mim. Então, pode ser que haja algum erro aí na minha compreensão do que é ser simpático. Ou seja, objetivamente, eu talvez não esteja conseguindo expressar isso que eu acho que eu sou. Então, uma coisa é ser. E outra coisa é expressar o ser, né? E a convivência é um reflexo objetivo. Então, se você quer saber se alguém sabe jogar futebol, dá uma bola para ele. Coloca ele num campo e você vai ver se ele sabe jogar futebol. Se você acha que você sabe dançar, vai para um salão, coloca uma música e você vai ver se você sabe dançar. Se for uma dança de par, melhor ainda, porque até pisar no pé do outro vai te mostrar se você está realmente com todo esse ímpeto, Percebe? Então, a vida é objetiva e te mostra onde você está. Não que sonhar em ser bom, seja do jogo de futebol, enfim, buscar ser tem que ser o melhor possível. Agora, a gente tem que saber onde a gente está para poder caminhar em direção a isso. E conviver com os demais nos ajuda a ver onde nós estamos, objetivamente. Vai nos dando esse passo a passo, né? Do que precisamos desenvolver para crescer em direção a nós mesmos. Então, agora eu vou passar digamos assim, alguns pontos de reflexão sobre como conviver melhor. Começando por, primeiro ponto, ver o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Então, o primeiro passo para conviver bem, né, em harmonia com alguém, é ver, conhecer as pessoas e aceitar como elas são e não como eu gostaria que ela fosse. Percebe que a gente. Imagine o seguinte: um lenhador, quando chega numa floresta e ele olha para as árvores, né, ele vê ali o quê? Lenha. Ele não vê as árvores. É um exemplo simples, mas eu acho ele muito didático. Ou seja, ele só está vendo os próprios interesses. E nós fazemos isso com as pessoas. Olhamos para as pessoas e gostamos dela quando elas concordam conosco. Ou gostamos delas porque elas de alguma forma atendem alguma carência nossa, alguma necessidade nossa, algum interesse nosso. E não vemos a pessoa como ela é, né? Então parece que sempre há digamos assim, algo que interfere na nossa visão das pessoas, que é como é que ela pode me servir? Se eu invertesse isso, né? E pensasse qual é o bem dessa pessoa, ou como é que eu posso servir a ela? Como é que eu posso ajudá-la a ser melhor? Do que ela precisa? O que ela quer? O que ela necessita? Né? Ou seja, só essa inversão me permitiria compreendê-la muito melhor. Né? Nós precisamos compreender as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Né? Então, assim, uma das coisas que atrapalham, né? A gente é porque, de alguma maneira, né, a gente tem interesse e aí não enxerga todo o potencial que ela tem. E um outro ponto importante, nós não podemos mudar as pessoas. Aí fala assim, não, mas as pessoas podem mudar. Elas podem mudar, se elas quiserem mudar, se elas estiverem dispostas a fazer isso. Nós podemos até inspirar as pessoas a mudar. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu não posso mudar alguém, né? Essa mudança tem que partir de dentro dela. Então, querer que as pessoas sejam como a gente imagina, né, é uma violência contra a pessoa. E outra coisa, se a gente definisse como as pessoas são, como as pessoas deveriam ser, desculpa, né, o mundo seria uma chatura, porque iam ser todas iguais a nós. Ou não teria nenhum tipo de atrito, né? Porque ia ser todo mundo igual. Mas com certeza não ia haver beleza, não ia haver diversidade, não ia haver crescimento. Porque como é que vai surgir um novo? Não ia surgir um novo, né? E quem disse que a nossa perspectiva de como uma pessoa deve ser é a melhor perspectiva possível? Né? Quem disse que a nossa expectativa sobre os demais é o ideal ou o melhor que essa pessoa pode alcançar? Né? Então, respeitar as pessoas como elas são e tentar compreendê-las. Né? Platão diz que uma chave para compreender os demais é pensar no bem delas. Pensa no bem de qualquer coisa que você queira compreender, pense no bem dessa coisa ou dessa pessoa. E você vai ver que você vai compreender muito melhor. Como uma mãe que compreende o seu filho muito melhor do que outras pessoas, principalmente das pessoas que não gostam da criança, do adolescente, do adulto. Porque gostam e querem entender ele, querem ver o que ele tem de bom, e querem ver o que ele tem de melhor. Tá? Então, isso, aceitar as pessoas como elas são. Bem, e a segunda dica é justamente essa. Bem, mas para que eu possa compreender as pessoas melhor, eu preciso gostar delas, eu preciso desenvolver sentimentos. Na esfera dos sentimentos, nós temos emoções, temos instintos. Temos várias coisas, mas sentimentos uma forma especial dessa dimensão das emoções, né? Dessa dimensão do emocional. Porque emoções, às vezes a gente tem raiva, tem ódio, tem várias coisas, mas o sentimento é algo que eu preciso cultivar. Ou seja, é me interessar pelo outro, não só porque ele me serve, não só porque ele é da minha família, mas porque eu defini ou determinei que quero gostar dessa pessoa, que me interesso por ela, que eu quero saber que mistério ela guarda, né? E eu preciso desenvolver sentimento nisso, senão não vou ter motivação para realmente conviver com ela. Que é a tal da indiferença, né? Quando não tem sentimento, nós somos indiferentes às coisas. E aí fala assim: ah, fulano, você conhece? Não conhece? Ah, tanto faz, não me interessa, né? Mas se a gente aprender a desenvolver esse sentimento por todos, vejam quão mais rica será a nossa vida, porque são tantas as pessoas que passam por nós, se a gente se dedicasse, se empenhasse em compreendê-las um pouco mais, com certeza aprenderíamos muito mais, ampliaríamos nossa consciência, né? Então, é muito, muito simples perceber isso. Se você pega uma foto e falo, pergunto a vocês, quanto vale uma foto que tem um senhor de barba branca sentado num banco, em preto e branco? Assim, ah, não tem valor nenhum, né? Não pagaria por isso. Bem, e se esse retrato for do seu pai? Aí tem outro valor, né? Porque tem sentimentos aí, certo? Então, ou seja, as pessoas, a gente precisa se importar com as pessoas, a gente precisa gostar delas, fazer questão delas. Por que que às vezes a gente não supera um pequeno probleminha de conflito por causa de orgulho? Às vezes temos um conflito até dentro da família. Por quê? Porque às vezes a gente não faz questão da outra pessoa. E a gente teria que fazer questão. Não, eu não quero me afastar, não quero me isolar do outro, porque eu faço questão dele. Eu faço questão dela, né? Então, por quê? Porque essa pessoa tem valor. Por que que um pai e uma mãe se contorce quantas vezes for necessário para poder se manter a relação com o filho? Por quê? Porque esse filho tem valor para ela. Mas valor é algo que eu posso cultivar, que eu posso desenvolver, tentando ver o melhor que cada um tem, né? Jung dizia que ele lamentava muito quando alguém morria, mesmo quando não conhecia, porque tinha certeza de que essa pessoa guardava um mistério que só ela poderia ter revelado, né? E agora ele não tem mais oportunidade de descobrir esse mistério. Ou seja, ele dava valor às pessoas, tinha valor, tinha sentimentos, né? Então, e é isso que vai nos motivar, como eu falei. Se tem valor, nós seremos sempre motivados. Por que que eu não convivo bem? Muitas vezes porque nos falta motivação. E motivação é uma coisa tão curiosa que tira energia, tira disposição de onde a gente às vezes acha que não tem. Sei lá, se você todo dia acorda seu filho para ir para a escola, e você vê que parece que vai morrer de tanta preguiça. E aquele desânimo, né? A vontade, a criança parece estar quase chorando de ter que acordar tão cedo. Agora fala para ele assim: amanhã é passeio da escola. Às vezes nem dorme, né? Eu tenho uma filha que às vezes diante de um passeio, de uma viagem, às vezes a motivação vai lá em cima. Então o problema não é dormir muito ou pouco, o problema é a motivação, certo? E isso é fundamental para a gente poder conviver. Motivado, outro empecilho que eu posso enfrentar é justamente as emoções negativas, as resistências que eu tenho com relação aos demais, né? Então precisamos ver o lado bom das pessoas e não o lado ruim apenas. Ver o lado ruim é muito fácil. Tem vezes que uma pessoa chega para você e fala assim, como se fosse uma pessoa muito perspicaz: ah, você viu como fulano é desajeitado? Mas uma pessoa desajeitada, todo mundo vê. Ah, você viu como fulano é orgulhoso? Todo mundo vê. Vaidoso. Isso é fácil de ver. Os defeitos são muito evidentes, né? E não traz vantagem nem ganho para ninguém saber dos defeitos. O que que é um sinal de inteligência? Ver o que as pessoas têm de bom. Isso é sinal de inteligência. Não inventar, qualidades que não estão ali. Porque isso é um. Mas tem de bom, sim. Né? Então você vê, isso é muito mais útil, muito mais valioso. Um olheiro, né, de futebol ou de qualquer esporte ou modalidade, ele às vezes vê num jogador aparentemente ruim ou medíocre um potencial. Isso tem valor, porque olha o que que ele pode ser. Né? E se a gente aprende a ver o que as pessoas têm de bom, né, com certeza vamos enriquecer muito mais a nossa vida. Às vezes você escuta um professor ou um palestrante que, sei lá, comete erros de português. Aí fala assim: ah, não, não dá para escutar ele porque ele comete muitos erros de português. Olha o que você pode estar perdendo. Porque ele pode ter tanta sabedoria, até muito mais do que o outro que conjuga todos os tempos verbais muito bem. Entende? Então, se a gente não aprender a superar essas resistências, essas emoções que são de asco, de distanciamento, de rejeição, não vamos perder uma riqueza muito grande, né, que a convivência nos oferece. E olha, a vida vai cuidar de uma forma ou de outra para eliminar todas as nossas resistências. Então, se você não está convivendo bem com alguém porque a pessoa é muito grosseira e você não conseguiu conviver com ela, ou seja, você não encontrou a forma de lidar com ela, e você, sei lá, ah, meu chefe é muito difícil, eu não quero conviver com ele. Como um mais um são dois, você vai encontrar outro igual ou pior, né? Porque é assim, porque precisamos superar essas coisas, é isso que amplia a nossa vida, isso que permite que a vida se expanda, né? Então, mais uma vez, essa questão da diferença, da diversidade, né? Um outro ponto que eu acho muito importante: a responsabilidade. É o quarto ponto, responsabilidade. Então, de quem deve ser a responsabilidade por conviver bem? Nossa, né? Ou seja, de quem está querendo conviver? E ponto. Não espere do outro isso. Faça você, né? Devemos nos responsabilizar, e isso vai além da convivência, por tudo que nos toca, tá? Claro que responsabilidade é diferente de culpa. Hoje em dia as pessoas não diferenciam bem. Mas uma forma que eu tenho de compreender isso é: a culpa me prende ao passado. Ah, eu não devia ter feito isso, e eu fico sofrendo, fica aquela morbidez. E a responsabilidade me indica uma forma de ser a partir de agora. Ou seja, a culpa me prende ao passado e a responsabilidade me projeta para o futuro. Porque se eu me responsabilizo por algo, eu posso agir de acordo com isso que eu me responsabilizei a partir de agora. Então, se eu sou responsável por uma convivência mais saudável, eu vejo, bem, aqui eu poderia ter mudado, eu poderia ter sido um pouco mais maleável, poderia ter sido um pouco mais suave, ou poderia ter sido um pouco mais firme. Cada situação vai exigir uma coisa diferente. Se eu me responsabilizo por isso, eu posso ser isso a partir de agora. Não significa culpa. Culpa é uma morbidez. Culpa, às vezes, só serve para trazer sofrimento, né? Mas se a culpa vier e logo depois uma responsabilidade, tudo bem, cumpriu o seu papel. Mas ficar na culpa é morbidez, né? Então, assim, bem, bateram no seu carro, a responsabilidade é sua? Em certa medida, sim, porque era o seu carro que estava lá. Então, o seu carro está lá, a responsabilidade é sua. E você vai avaliar se vale a pena continuar estacionando ali ou não. Então, você estava lá. Ou seja, tem a sua parcela de responsabilidade. Mas tudo bem, quem bateu tem uma responsabilidade maior ainda. Mas ficar triste, ou ficar chateado, ou ficar de mau humor porque isso aconteceu, essa responsabilidade é toda sua. Ah, por que que você está chateado? Por que que você está triste? Porque bateram no meu carro. Não. Ou seja, uma causa interna. Talvez porque você valorize demais isso. Talvez porque você acha que se bateram no seu carro, nada mais tem sentido, que a vida é injusta e assim vai. Entende? Que é uma concepção nossa, e se a gente se responsabiliza por isso, a gente ganha poder. Isso que eu acho interessante da responsabilidade. Quanto mais responsabilidade eu assumo, mais poder eu tenho, né? Uma pessoa que assume muita responsabilidade tem muito poder. Porque se ela assume responsabilidade por tudo, e não é assim, ah, eu sou responsável por tudo e pronto. Ela identifica onde, qual é a sua parcela da responsabilidade, onde ela está, em que ele pode atuar, né? E se ele assume toda essa responsabilidade, ele ganha poder sobre todas essas coisas, né? Tem uma frase muito interessante lá do Homem-Aranha, né? Que fala assim: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas eu gente, grandes responsabilidades trazem grandes poderes. Ou seja, quanto mais responsabilidade eu sou capaz de identificar e assumir, mais poder eu tenho, né? Eu vejo que, às vezes, a gente tira ou quer fazer as coisas pelos nossos filhos, pelas crianças, ou seja, culpa os demais pelos resultados das provas. Ah, o seu professor que deve ser muito difícil. Ou então a criança fala isso e a gente aceita, ao invés de responsabilizá-la. Toda vez que a gente faz isso, a gente tira poder dela. Por que que você está triste? Ah, porque meu amiguinho me xingou. Aí a gente vai lá e quer reclamar com o professor, quer reclamar, ao invés de falar assim: por que que você está triste? Ou seja, responsabilizar ele pelo sentimento. Como eu disse, não culpa, não morbidez, mas mostrar para ele que ele pode mudar o sentimento que ele tem diante daquilo. Ele pode ver que aquilo é uma bobagem, que chamar ele de baixinho não tem valor nenhum, ser alto ou ser baixo não tem valor. É uma oportunidade de ensinar isso. E se eu mostro para ele que ele tem poder sobre isso, ele vai ganhando cada vez mais, vai crescendo como ser humano, vai ganhando poder. Só que hoje em dia a gente faz o contrário. Não responsabiliza por nada. E aí a gente vai vendo adultos cada vez mais frágeis, mais débeis, né? O que é triste, porque diante de um pequeno conflito, às vezes o jovem não é capaz de lidar, não é capaz de superar. E se a gente esperar que o outro faça algo para conviver bem, não vamos conviver nunca. Então a gente precisa assumir a responsabilidade sobre uma boa convivência. Ah, mas a pessoa é muito difícil. Ótimo, grande desafio. Se você conseguir conviver com uma pessoa muito difícil, as outras serão muito fáceis, né? Um quinto ponto: purificar. Ou seja, limpar. Para que eu possa conviver, e a gente está vendo isso desde das primeiras dicas, né? Tirando emoções negativas, tirando as expectativas, assumindo responsabilidades, isso é um exercício de purificação que vai me ajudando a conviver melhor com o outro, né? Mas ao mesmo tempo em que eu estou me purificando, e aí que está talvez o cerne da nossa palestra, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu começo a me purificar para eu conviver com o outro, melhor eu vou me conhecer, porque eu vou tirar tudo aquilo que eu não sou. Porque eu vou ver que aquele orgulho é bobagem e que eu posso abrir mão dele para poder conviver com o outro. E se eu abro mão dele, eu descubro que eu não sou aquele orgulho. E se eu de repente supero uma debilidade minha para conviver com o outro, eu descubro que aquela debilidade não é uma limitação minha. E eu posso abandonar isso, né? Tem meditações que buscam, né, conhecer a si mesmo, que é justamente tentar exercitar perceber tudo aquilo que nós não somos, né? Então eu posso fechar meus olhos aqui, pensar em todas as coisas que vão vir à minha mente e provavelmente nenhuma delas define quem eu sou. Mas eu acho que uma forma mais prática de fazer esse mesmo exercício é conviver. Conviver com os outros, porque eles vão mostrar todos os pontos de atrito que podem ser lapidados. Não significa que eu tenho que concordar com todas as pessoas, né? Significa que eu tenho que compreender todas as pessoas. Isso é bem diferente. Compreender não é concordar, né? Mas entender suas motivações, entender por que ela pensa daquela maneira, entender por que aquilo é importante para ela, amplia a minha visão da vida, porque amplia o meu ponto de vista. Agora eu não tenho só o meu ponto de vista, eu tenho o ponto de vista do outro. Mas percebem que para isso eu preciso me purificar, né? Trabalho com presidiários também, e certa vez um me falou que dentro do consultório se emocionou profundamente com sentimentos reais de paternidade, de amor, de sentimentos, enfim. Mas no momento em que ele sai, ele tem que colocar uma máscara de que ele é mau, de que ele é durão. E aí alguns falam assim: ó, doutor, né? Me chamando de doutor. Alguns agentes, por exemplo, falam: olha, você acha que ele é bonzinho? Às vezes está ali, né, abrindo o coração, mas olha só quem ele é de verdade. Mas eu pensava justamente o contrário. Às vezes, aquilo que ele está vestindo, aquela máscara que ele está colocando fora, que esconde quem ele é de verdade. Então, se a gente vai tentando vencer essas máscaras para compreender o outro, né, teremos mais possibilidade de fazer a nossa vida expandir. É muito parecido com o mito de Ulisses, que ele vai passando por várias ilhas até chegar na sua terra natal, né? Ulisses passa por várias coisas e a cada momento ele vai perdendo parte da sua tripulação, vai perdendo o seu navio, vai se desmanchando, sua frota vai acabando, até que ele chega completamente nu em Ítaca, na sua cidade, que era o que ele buscava. E é isso, purificar e tirar tudo aquilo que nós não somos. Mas o que é interessante, quando purificamos isso, a vida se expande, porque ela pode fluir agora sem obstáculos, né? Que esse é o ponto que eu gostaria de destacar para fechar, né? Então, já falei, purificar foi o nosso último elemento a ser exercitado. E o efeito disso tudo, expansão da vida. Quanto mais eu purifico, mais a vida vai fluir. Assim como um rio, que corre muito melhor se ele não tem lá lixo e coisas atrapalhando, né? E as pedras, eu contorno. Isso vai me permitir ampliar a minha mente e não compreender só uma pessoa, mas compreender todas, quem sabe a humanidade inteira. E ter sentimentos não só por uma pessoa, mas por todas, quem sabe pela humanidade inteira. Como ensinam, né, grandes mestres como Cristo, que diz: amai-vos uns, né, amai os demais como ama a si mesmo. Ou seja, isso é expansão total. Por que que ensina isso? Porque é possível para o ser humano, né? Mas ele precisa, ou seja, ele pode conhecer a vida plenamente, conhecer toda a essência da vida, viver intensamente cada relação, cada momento, tirando esses obstáculos, né? Por isso tem aquela máxima também: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Ou seja, permita que quem você é se expanda. E você vai chegar à essência da vida. E compreendendo a essência da vida, você vai compreender a essência da vida do universo inteiro, porque a essência é a mesma. Então, precisamos, claro, exercitar. Se eu não exercitar, né, a convivência, caminho contrário seria: eu vou me atrofiando, vou limitando cada vez mais a vida. É isso que eu estava dizendo. Ou seja, hoje temos o risco, né? Tem a EAD, né, que é a educação à distância. Pelo menos se a gente quiser transformar isso em VAD, ou seja, tudo à distância, né? Perder a convivência, tudo à distância. É mais fácil. Porque no mundo virtual, se a pessoa me chateou, eu desligo a câmera, eu desligo o microfone. Falo que a internet caiu, é muito fácil. Eu não preciso nem trocar de roupa, posso ficar de pijama o dia inteiro. Percebe que as exigências da convivência vão me fazendo me fechar cada vez mais. Tudo aquilo que não for de acordo com o que eu penso, eu posso simplesmente deletar, eu posso simplesmente ignorar. Isso não é uma lei, não é assim que a vida real se dá, né? Então, a vida virtual, claro, ainda bem que tem esses recursos, foi o que eu disse. Ainda bem, se a gente não tivesse isso, talvez estivéssemos num momento muito pior. Mas o problema é querer fazer com que isso substitua a vida. Eu espero que no momento que for possível a gente possa voltar a conviver, possa voltar a ter atritos, para que a gente possa se lapidar e continuar crescendo, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mandei. A gente sabe por uma rede social que é aniversário de fulano. Aí, sabendo que é aniversário de fulano, a gente manda uma mensagem pelo outro aplicativo, né? E depois fala assim: ah, mas é melhor do que nada. Tá, mas melhor do que mandar uma mensagem pelo WhatsApp é dar um telefonema, ou é dar um abraço. E a gente pode fazer isso também. Às vezes não, então manda a mensagem do WhatsApp, mas sempre que possível, dê um telefonema, dê um abraço, né? Porque essa convivência vai nos ajudar a crescer. Se a gente perder isso. Ver pode nos ajudar a inspirar. Como eu disse, não dá para mudar as pessoas, não dá para fazer com que as pessoas sejam diferentes do que elas são, mas dá sim para inspirar elas a ser melhor. Como? Através do exemplo, né? Ou seja, como é que eu convivo com cada coisa? Como é que eu convivo com as coisas? Como é que eu convivo com os problemas? Como é que eu convivo com as dificuldades? Isso pode inspirar o outro. Pode fazer assim: puxa, é possível ter uma vida intensa, uma vida plena, né? Nova Acrópole, o que a gente tenta? resgatar valores, né? Resgatar princípios. Para quê? Para que a gente possa conviver com a vida e todas as suas expressões da melhor forma possível. Com a natureza, com as pessoas, com os mistérios, né? No fundo, é isso que a gente procura transmitir. Como? Baseado em princípios. Porque a gente sabe que tem princípios que ajudam a convivência. Por exemplo, o respeito. É muito mais fácil conviver se temos esse ideal em comum. Ou seja, um respeita o outro. Isso fica muito mais fácil conviver, né? Então, tentamos resgatar valores, resgatar princípios para conviver com os demais. E esse é o convite que fazemos, né? Para o curso de filosofia. Aliás, teremos um curso agora em setembro, dia 28, segunda-feira, né? Que inicialmente vai ser à distância, porque é o que é possível no momento, mas que no futuro, né, próximo, quem sabe, que a gente possa conviver, né? Ou seja, o curso é presencial, para que a gente possa trocar, viver, passar por desafios, por conflitos que sejam juntos. Porque é isso que acreditamos que vai permitir o ser humano crescer, expandir, expandir quem ele é, expandir a vida, expandir a compreensão, que é o grande objetivo da filosofia prática, né? Bem, algumas perguntas, temos pouco tempo. Tentei correr um pouquinho no final aqui, mas espero que tenha sido, de alguma forma, até acrescentado para cada um de vocês. Vamos ver algumas perguntas, não sei se vou poder responder muitas mais, ou todas.
Não tem
Ah,
pergunta.
não tem perguntas.
Não.
Então tá. Bem. E até uma próxima. Espero vê-los em algum momento nos nossos cursos de filosofia, quem sabe pessoalmente, e a gente possa conviver em algum momento. Boa noite e até a próxima.